Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Tá ligado?
Ah, tudo bom, gente? Vocês estão bem? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Nós hoje acordamos com um sol um pouco mais gostoso do que foi nesses últimos dias. Já um pouquinho mais quente. Eu queria convidar vocês, como o Gevilson bem falou, abrirem as suas Bíblias em Miqueias, capítulo 3. Eu não quero adicionar muito aquilo que o nosso presbítero Gevilson já falou. Eu acho que ele já adiantou a série toda. Se vocês cortarem, fizer um corte, só da introdução dele foi muito boa. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Miqueias, capítulo 3. Nós temos meditado nesse texto bíblico do livro de Miqueias, aprendido sobre a justiça de Deus, sobre a graça de Deus, e como isso dialoga com o nosso mundo, que é corrupto, e como isso se desdobrou na história do povo de Israel, que também se apresentou corrupto. E hoje nós vamos continuar a falar sobre os líderes, hoje nós vamos continuar a falar sobre julgamento, o juízo de Deus sobre o povo, mas eu gostaria de ler com vocês antes da gente continuar. Vamos ler Miqueias capítulo 3 e nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa liderança corrupta que se passa na época de Miqueias no povo de Israel. Miqueias 3, versículo 1 diz o seguinte: eu disse: escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele. Quebram seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas Ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticaram. Versículo 5. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante, e que chamam paz, shalom, quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso, vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações, o sol se porá sobre os profetas e os dias se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados, e todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, que para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isso, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão sentenças por suborno e os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Amém. Essa é a palavra do Senhor, livro de Miqueias, capítulo 3, uma palavra dura. Uma palavra contra os líderes corruptos do povo de Israel. Eu estava pensando na introdução da mensagem, pensando em algumas ilustrações para hoje, e eu não tive como não pensar numa história que, para mim, me abala profundamente. Vocês vão rir porque eu estou emocionado, quase de uma história de criança. Mas é verdade. Quando eu leio Crônicas de Nárnia, o Lucas chorando por causa de Crônicas de Nárnia, ela me ensina muito. Um cristão muito bom escreveu aqueles livros e me ensinou muito. No último livro, A Última Batalha, ele começa com basicamente um conto onde a gente poderia só extrair esse primeiro capítulo do livro e se tornar assim, uma fairy tale, uma escola, uma conto de fadas do mundo de Narnia. E esse conto fala sobre um macaco e um burro. O macaco chama manhoso e o burro chama confuso. Esse conto, esse macaco manhoso, ele morava sozinho na extremidade de Narnia, onde ninguém passava. Nenhum humano, nenhum animal falante, nenhuma pessoa passava lá. Só vivia do lado dele um amigo dele, o burro, o confuso. Só que esse confuso não era, esse burro não era um amigo, bem um amigo dele. Era mais um servo do macaco manhoso. Porque tudo que o macaco queria fazer, ele pedia para o burro fazia. Em determinado momento da história, eles se encontram num lago. O lago, inclusive, por isso que eu pensei nessa história, me lembrou muito. Porque é o lago do Caldeirão. A história explica por que o lago se chama Caldeirão, mas eu não vou explicar para vocês, não tem nada a ver. Naquele momento da história, o macaco olha lá no fundo do lago, lá do outro lado do lago, e fala assim, tem uma coisa ali, eu quero aquilo lá. Aí o confuso, nossa, é verdade, vai lá pegar. O confuso é o burro. Aí o macaco fala assim, não, mas eu não posso, vai você, você vai pegar. Pega para mim. Aí o confuso, o burro fala assim, mas em coisa de pegar, em trato de pegar coisas, macaco, você é muito melhor, eu não tenho patas, eu só tenho cascos, você tem dedos, você consegue pegar. Aí o macaco manhoso falou assim, eu não acredito que você fez isso comigo. Você bem sabe que os macacos, eles não têm um pulmão que aguentam essa viagem de atravessar o lago. O frio da água vai congelar o meu coração e você vai me levar à morte, mas eu vou fazer. Eu faço. Aí o burro, confuso, diz assim, não, que isso, me perdoa. Eu não vou deixar você fazer isso comigo. Eu não vou deixar o meu amigo morrer. Eu vou até lá. Depois de uma saga absurda, eles chegam e encontram a bendita coisa, que eles não sabiam o que era. Quando o burro traz de volta o que era uma pele de leão enorme. Na hora o macaco olhou, deu a volta. O burro como? Gelado de frio, aquela água muito gelada, cansado porque era um rio cheio de corredeiras. O macaco olhando com um sorriso no olho, já sei. O que ele faz? Burro, já tive uma ideia. Vou te fazer um casaco com essa manta de leão. E aí o burro falou assim, eu não quero usar um casaco de leão. Aí o macaco manhoso diz assim, mas por quê? Aí ele fala, mas se algum animal passar aqui, eles vão falar que eu sou o grande rei Aslan. Eles vão achar que eu estou me fingindo do grande rei. Eu não posso fazer isso com o meu grande rei. E o manhoso, de repente, muda de história. Ele fala assim, confuso, por favor, eu preciso que você compre bananas e algumas frutas para mim. A história desenrola, confuso, depois de muito titubear, porque ele estava muito cansado, ele não queria ir até a cidade mais perto comprar bananas e frutas. Ele vai, porque ele, como sempre acontece, o confuso, o burrinho, ele sempre obedece o macaco manhoso. Em determinado ponto da história, ele volta, cansado, sem nenhuma fruta. Por quê? Porque já acabado, não tinha mais. A situação, na verdade, nesses últimos anos de Narnia, estava muito ruim economicamente. E aí, o macaco já tinha, nesse meio tempo, feito toda a roupa. Todo o casaco de leão para o urso usar. Conversa vai, conversa vem. O burro põe a roupa. E o macaco, agora, convence o burro de que Aslan, na verdade, nunca existiu. O grande rei era só uma falsidade. E que agora ele poderia, como vestido de leão, fingir ser aquilo que as pessoas, o povo de Narnia, acreditava ser Aslan. E a história agora desenrola, eu não vou contar o resto, eu quero que vocês tenham essa curiosidade. Como é que essa história se desenrola? Como é que é o fim da história do macaco manhoso e o burro confuso, que se fingem do grande rei? Por que eu lembrei dessa história? Porque justamente O macaco manhoso, ele manipula, ele usa da sua liderança, da sua argumentação, da sua artimanha, para justamente manipular aquele grande adorador do grande rei. Que apesar de estarem só os dois ali, terem uma certa comunhão, e o próprio burrinho ter uma certa inocência, ele teria a responsabilidade de dizer não e acaba não dizendo. Ele foi levado aquilo e a imaturidade desse burrinho também foi usada nesse processo todo. Não leiam essa história ou escutem achando que só o macaco é o vilão. O burro na sua ingenuidade talvez, falta de malícia, ele se deixou levar pelo relacionamento que ele tinha com o macaco. E o macaco, bom, é óbvio, ele estava ali por ter mais banana. O livro de Miqueias conta para nós de um povo quebrado, destruído, que foi levado por líderes quebrados e destruídos. Todo povo reflete a sua liderança, e toda liderança reflete seu povo. É uma via de mão dupla. Se nós olhamos para o nosso Brasil e achamos que está tudo ruim, e a gente olha para a liderança, está bagunça demais, uma bagunça moral, uma bagunça ética, uma bagunça de corrupção, uma bagunça degeneralizada, é porque o povo também é assim. O nossa nação é desse jeito. A gente não pode simplesmente bater lá em cima sem antes entender como resolver aqui embaixo. Tentando já resolver esse problema da sociedade, é Jesus. Pronto, está resolvido. É falar de Jesus para as pessoas, é anunciar o evangelho. Só isso transforma o coração das pessoas. E olhando para o contexto agora de Miqueias, nessa sociedade perdida também, com uma liderança corrupta, com um povo perdido também corrupto, nós lemos que Deus tem um julgamento para esse povo. E nós estamos dentro do livro de Miqueias, já no segundo oráculo. Já no capítulo 1 e capítulo 2, nós temos várias mensagens ali dessa primeira chamada de atenção de Deus para o povo, onde ele chama todos os povos, ele chama a liderança. Mas no final do capítulo 2, como o Patrick apresentou na semana passada, há uma esperança. No capítulo 3, agora começa um novo oráculo, uma nova chamada de atenção, que também, como todo padrão do livro de Miqueias, sempre tem um grande julgamento e depois Deus dá uma grande esperança. Apesar do tamanho dos versículos finais do capítulo 2, a esperança é grandiosa. E agora nós temos no capítulo 3 esse julgamento dos líderes, o juízo deles, e capítulo 4 e 5, nas próximas mensagens, nós vamos ver as promessas de esperança que Deus traz para esse povo. Então, olhando para esse capítulo, para esse capítulo 3, ele começa nos chamando a escutar. Nesse capítulo 3, nós vamos ver Miqueias trazendo essas denúncias sobre o pecado, sobre a corrupção, diante dos líderes desse povo. Mas pregações como essas que eu estou apresentando para você, textos como esse, no que nos lembram da justiça de Deus, elas de fato fazem diferença? Ensinos sobre o juízo de Deus têm um motivo pelo qual a gente tem que se alertar ou tomar cuidado? Para tentar responder um pouco disso, e sim, eu acredito que sim, mas eu gosto de colocar a história para responder para nós. Um dos reis da época, obrigado Carol, um dos reis da época de Miqueias era o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um rei bom, mas ele foi despertado para ser um rei bom. Ele acordou, ele não estava no ambiente propício. Ele escutou a mensagem de Miqueias e durante esse período ele fez uma reforma espiritual dentro do povo. Ele respondeu essa mensagem, ele se arrependeu. Ele quebrou ídolos. E lá na frente, olhando para trás, o profeta Jeremias olha para esse período que Miqueias está anunciando e ele diz o seguinte, Jeremias 26, 18. Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo. Jerusalém se tornará em montões de ruínas e o monte do templo uma coluna coberta de mato. Texto que a gente acabou de ler. Versículo 19 de Jeremias 26. Por acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá mataram Miqueias? Não é fato que Ezequias temeu o Senhor e implorou o favor do Senhor? E o Senhor não mudou de ideia a respeito do mal que tinha falado contra eles? E nós vamos trazer tão grande mal sobre nós mesmos? Então Jeremias está falando para agora um novo povo, a geração seguinte, dizendo: olha para trás, houve arrependimento, Deus segurou esse mal, e agora nós vamos continuar a trazer esse mal para nós? Deus dá essa oportunidade para arrependimento. Diante de um juízo, diante da vontade de Deus, Ele nos chama a nos arrepender. E no versículo 1 a 4 de Miqueias, capítulo 3, nós vemos lobos em roupas de pastor. Miqueias, capítulo 3, versículos de 1 a 4, nos apresenta justamente a liderança do povo. E ele usa algumas palavras no versículo 1, dizendo assim, Miqueias, capítulo 3, verso 1, escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Outras versões, talvez até, se você está usando a revista atualizada, ele usa a expressão cabeça e chefe. Êxodo 18, 25 diz, então escolheu Moisés, homens capazes de todo Israel, e os construiu cabeça sobre todo o povo. A expressão cabeça aqui é líder, né? É alguém que está sobre algum grupo de pessoas. E aqui, Miqueias está trazendo um alerta para os líderes civis do povo. Esse povo não é só o povo de Judá, lembra, nós estamos falando de dois povos, mas ambos, o povo de Israel. Esta instituição civil que agora é colocada e é jogada à prova, também podemos chamá-los de juízes, lembrando da época dos juízes, eles são chamados a conhecer a justiça. Versículo 1 fala, por acaso não a vocês compete conhecer a justiça? De fato, eles não conheciam a justiça. Mas o que significa conhecer a justiça? O que é conhecer a justiça? Conhecer a justiça designa não apenas a apreciação intelectual da lei. Não é só conhecer a lei. Mas é o saber pessoal dela. É colocá-la no coração. Esses líderes, eles não estavam só entendendo o que a lei dizia, sim ou não. Isso eles sabiam, com certeza. Com certeza, eles sabiam. Eles não traziam para o coração deles. Eles não viviam isso de verdade. Eles não faziam o exercício de compreender aquela lei. De modo que eles não tinham nem simpatia pelo aflito. Eles não tinham simpatia por aquele que estava sofrendo. Eles só extorquiam e puniam aquele que não deveria ser punido. Nós vemos no versículo 1 a 4, justamente os líderes, perdão, versículo 2 e 3, os líderes sendo comparados com aqueles que estão arrancando a pele do povo, aqueles que estão comendo a carne do povo. É quase que um lobo devorando um cordeiro. Eles são esse tipo de líder. Qualquer semelhança com qualquer outro líder que você conheça, ou que você olha para a nossa sociedade, não é mera coincidência. Porque todo líder humano, com valores humanos, vai agir dessa forma. O meu primeiro e depois você. É sempre assim. Diante de tanto poder, eles não sabem balizar o certo e o errado. Por quê? Os valores deles estão invertidos. Versículo 2, ele começa o seguinte, mas vocês odeiam o mal e amam o bem. Perdão, mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Vocês estão comigo, né? Está tudo valores invertidos. Está tudo bagunçado. Quando eu li esse texto pela primeira vez, essa parte de odiar o bem e amar o mal, eu me lembrei de um texto. Eu me lembrei de Paulo. Romanos 7, 19 a 20. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Qual é a diferença de Paulo para os líderes ali? Afinal de contas, Paulo, ele também acaba fazendo mal. A diferença está, Se a gente, se fosse uma aula, a gente perguntava, esperava, bater um papo, tal, conversava, mas a diferença está que Paulo não tem valores invertidos. Ele tem um pecado que milita, batalha no coração dele. E parece que atrapalha os valores que Deus impôs a ele, que Deus colocou nele. Paulo está com os valores certos. Ele sabe o que é bem, ele sabe o que é mal, e ele batalha para fazer o bem. E por vezes erra, falha. Nós também erramos e falhamos. Mas nós temos ali, ó, o alvo certo, olhando para o lugar certo. Esses líderes aqui, apesar de estarem dentro do povo de Deus, conhecerem a lei de Deus, eles não tinham coração na lei de Deus. O que, que eles tinham? Valores invertidos. Eles amavam o mal e odiavam o bem. Ou seja, o alvo não estava lá. Eles não miravam para o lugar certo. Eles olhavam para justamente o oposto. Eles viviam a revelia do que aquilo que Deus dizia para eles viver. E por isso que eles oprimiam. É por isso que eles falhavam tremendamente. Os líderes desse povo deveriam amar a lei de Deus e não amavam. Salmo 1, 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Esse tem que ser nosso prazer também. Devia ser dos líderes, e não era. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E o 7, depois você pode ler o Salmo 19 inteiro, falando sobre a lei do Senhor, os prazeres que é estar e caminhar na lei do Senhor. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Enfim, isso deveria habitar no coração da liderança do povo, liderança civil, e não estava. Não habitava. Isso resultava, valores invertidos resultavam em opressão. É o poder do mais forte sobre o mais fraco. E oprimindo ele à pobreza, a sofrer. Versículo 3, gostaria de ler novamente. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram seus ossos e repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Eles se alimentam do sofrimento do povo. Versículo 4 continua. Um dia eles hão de invocar ao Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticaram. Qual que é o grande juízo dessa etapa da nossa história, desse juízo de Deus? O silêncio. Deus não vai falar com eles mais. No momento que eles clamarem, no momento que eles forem, não, eu já falei, vocês não me escutaram. Tudo que eu tinha que dizer já foi dito. Agora é o momento de se arrepender. Gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa vida hoje, diante desse juízo que Deus deu àquele povo há muito tempo atrás. Primeiro, precisamos conhecer a justiça. Em outras palavras, precisamos conhecer a palavra de Deus. E o que ele julga e como ele julga todas as coisas. Nós temos aquele que sacia toda a justiça, Jesus Cristo. Mas ele nos chama a viver diante de um Deus justo, um Deus santo, vivendo como santos. Então temos que conhecer essa justiça. Como ele julga determinadas coisas. Lembrando que aqui Deus está falando e confrontando líderes civis. Ou seja, no trato do próximo, no trato da administração do bairro, no trato da administração de uma sociedade, de uma cidade, toda a dinâmica de uma gestão até financeira daquele povo, daquela circunstância, economia, tudo isso eu tenho que conhecer diante da palavra de Deus. Porque tudo isso vai me ajudar a discernir e julgar os valores de Deus em uma sociedade corrupta. A segunda aplicação que nós temos aqui a gente precisa ter alguns valores, alguns não, nós precisamos ter todos os nossos valores alinhados com Deus. Nós não podemos negociar valores. E aqui eu gostaria de trazer uma ilustração rapidinha para a gente. É como que um rádio. Deus ele não vai mudar a frequência dele do rádio, tá bom? A gente que gosta de escutar uma rádio diferente todo dia, ele vai mudando. Às vezes uma música nova, às vezes o que for, notícia. Deus está na mesma frequência. Por vezes, talvez a gente esqueça qual que era a frequência de Deus. Não se esqueça da frequência de Deus. Não se esqueça para onde voltar. Esses são os nossos valores. É a gente não esquecer aquilo que é inegociável. É aquilo que eu posso até andar pela cidade, conversar com pessoas de, enfim, valores completamente diferentes do meu. Trabalho com essas pessoas, converso com elas, convivo, ajudo no que eu puder ajudar, ajudo essa pessoa, trago uma mensagem dos meus valores, mas eu não vou negociar os meus valores com ela. Eu não vou deixar com que ela me influencie ao ponto de eu jogar fora alguns elementos básicos da minha fé cristã, os elementos básicos do cristianismo, do meu Deus. Eu não posso negociar isso. De novo, é uma mensagem de juízo. Aquele povo, aqueles líderes, eles estavam completamente corrompidos. Nesse momento, Israel já não era no seu auge, na sua glória. Em Salomão, por exemplo, vários reinos visitando o reino de Salomão, o reino de Israel, para poder conhecer esse grande rei poderoso, imponente. Não, já estava mal. E indo de mal a pior, porque a liderança corrupta estava comendo, se alimentando do povo. O texto continua. E agora não acusando os líderes civis, mas agora transicionando para uma acusação contra os profetas. Nós já falamos sobre profetas na semana passada, mencionamos bastante isso, mas o texto aponta novamente. Gostaria de ler com vocês o versículo 5 a 8 do capítulo 3. Miqueias, capítulo 3, versículo 5 a 8, diz o seguinte: Assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Versículo 6. Por isso vocês terão noite sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas, o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Nós vamos trabalhar aqui nesse texto um pouquinho de um quiz, um teste, verdadeiro e falso. Vamos entender o que é um verdadeiro profeta e o que é um falso profeta. O que caracteriza para Miqueias um verdadeiro profeta e o que caracteriza um falso profeta. Nós vamos começar pelo falso, para onde ele gasta mais tempo caracterizando esse personagem. Qual que é a primeira característica do falso profeta, então, para Miqueias? Eles conduzem o povo diretamente ao contrário da sã doutrina. A respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante. Ou seja, eles caminham sem rumo, sem direção, sendo que Deus já deu a direção. Deuteronômio prescreve em vários momentos o papel do profeta. E quando esse profeta não, quando ele for falso, algumas também consequências. Queria ler com vocês Deuteronômio capítulo 13, versículos de 1 a 5. Leia comigo Deuteronômio 13, abre comigo aí na sua Bíblia, acompanha. Deuteronômio 13, de 1 a 5. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder que o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamo-nos. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se é mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos e ouvireis a sua voz. A Ele servireis e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o povo, contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus para andardes nele. Assim eliminarás o mal no meio de ti. A prescrição da lei, basicamente, era morte para um profeta que profetizava contra Deus. Os profetas de Israel, os profetas do povo de Deus, não era um profeta alheio que estava chegando e contando história. Era um profeta nascido ali, da gema. Se fosse carioca, ia falar, não, é carioca da gema. Não. É, dali, ó. Conhecia a lei, profetizava contra Deus. Apontando uma direção errante. Outra característica do falso profeta. Faltava nele convicções morais e faltava nele força. Versículo 5 de Miqueias, a gente já leu, eu quero ler novamente enquanto você abre a sua Bíblia. Diz o seguinte, assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam, paz, quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem a boca. A palavra que eu quero trabalhar aqui um pouquinho nesse momento agora com você é a palavra mastigar. Essa palavra mastigar ela acontece 11 vezes no Antigo Testamento. 11 vezes. Das 11 vezes, somente essa vez, só nessa vez, não tem a ver com cobra. Não tem a ver com víbora. Todas as outras 10 vezes, fala da bicada da cobra, que solta o seu veneno para matar a vítima e depois comer ela. Só os profetas, eles têm um veneno. Eles são víboras. Como eles não têm convicções de Deus, eles não têm valores de Deus, eles se alimentam do povo. A palavra do Senhor fala que eles dizem, sabe daquele cumprimento bonitinho, né? Paz, shalom, sabe? Parecem bons. Só que eles só dão paz só para quem dá comida para eles. Só para quem ajuda eles. Eles fazem acepção de pessoas. Os líderes já estavam comendo do povo. Agora os profetas só eram amigos dos ricos. Eles não olhavam para a sociedade como um todo. Eles não viam que todos precisavam desse apoio, dessa mensagem de Deus. Então, qual que é o juízo para um falso profeta? Nós já vimos em Deuteronômio que é a morte. Mas em Miqueias, Deus dá um detalhamento. Quase que ele vai trabalhar assim, eu sei que é a morte, mas deixa eu trabalhar um pouquinho com vocês. Deixa eu ensinar um pouquinho para vocês. E ele diz o seguinte, versículos seguintes, 6 e 7, ele traz algumas ilustrações e basicamente Deus vai remover os dons espirituais deles. E eles serão publicamente humilhados e desonrados. Versículo 6 de Miqueias diz o seguinte, por isso vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações, o sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Basicamente toda a figura aqui é escuridão, de todos os dois juízos. Mas o primeiro juízo fala que Deus vai remover o dom do que a gente poderia chamar hoje de clarividência. Uma clarividência que Deus dava, um dom espiritual de Deus, que Deus dava a capacidade deles enxergarem aquilo que só Deus poderia ver, que era o futuro, que era o juízo de Deus, ou mesmo a restauração, a promessa. O segundo juízo para os profetas era de que eles seriam publicamente desonrados, versículo 7. também usando da ilustração da escuridão, ele diz o seguinte: os videntes serão envergonhados e adivinhos e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Aqui a grande figura é a palavra... Perdão, vou ter que ler em outra versão, gente. Eu li na Nova Almeida Atualizada. Mas a versão da Almeida Atualizada, Revista Atualizada, diz o seguinte, que todos eles cobrirão o bigode. Então quem tem bigode sabe como que é. Cobrirão o bigode. O que, que quer dizer isso? Levítico capítulo 13, versículo 45, diz que o leproso deveria cobrir o bigode. E ele deveria clamar que ele era imundo. Imundo, 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 imundo. Quase que fazendo a máscara, né? Tipo, imundo. Pessoal, eles são impuros diante de Deus. O juízo, eles não têm dons. Agora, diante de Deus, são considerados impuros, como leprosos. Uma ilustração, ainda do ponto anterior, que eu esqueci de falar, sobre a remoção desses dons espirituais, eu me lembrei de Sansão. Sansão, que tinha um dom espiritual de Deus, a força. Tinha um poder que só Deus poderia ter para libertar o povo. E ele foi negligente com esse poder, com esse dom que Deus deu. Juízes capítulo 16, versículo 20 diz: disse ela, Dalila, na história, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei deles. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Mesma ideia. Os profetas agora não tinham mais o dom. Eles eram considerados como impuros. Sansão foi removido dessa qualidade de juiz de Deus e desse poder que Deus tinha dado sobrenatural sobre a vida deles. Os leprosos eram considerados imundos diante de Deus e do povo por uma questão de saúde. E agora os profetas, eles, pela sua impureza moral e das suas palavras, eles também eram considerados igualmente imundos. Eles seriam envergonhados. Mas então, vamos lá. Um falso profeta é aquele que lhe falta convicção moral, é aquele que conduz o povo para uma... ao contrário da sã doutrina, ele tem um juízo que é remoção de dons espirituais, ele tem basicamente também uma humilhação. Mas o que é um verdadeiro profeta, segundo Miqueias? Bom, verdadeiro profeta, eu gosto da definição desse autor, o Bruce Waltke, ele define das três formas dentro do livro. Tecendo um comentário, ele diz o seguinte: um verdadeiro profeta, no verdadeiro profeta nós podemos dizer assim, seu ministério é baseado no Espírito e não na sensualidade. Ele proclama pecado e julgamento, não paz. Ele estabelece justiça e não fomenta injustiça. Quando o Bruce Waltke ele fala isso, eu vou tentar explicar para vocês o que ele está querendo dizer. Versículo 8 diz o seguinte: quanto a mim, Miqueias, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Logo, o ministério de um verdadeiro profeta é cheio e é baseado no Espírito de Deus. E não na sensualidade, ou seja, e não na aparência. Não é porque aparece bonito, é porque está cheio do Espírito. Os outros dois pontos, nós podemos ler no versículo 8 também. Cheio de justiça e força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. A característica do verdadeiro profeta. Então ele proclama o pecado e o julgamento, e não a paz. E a ideia aqui não é que ele vai ser o carrasco de Deus. Não é essa a ideia. É de que ele não tem medo de trazer esse julgamento. Ele não tem medo de anunciar o pecado. Isso é o verdadeiro profeta. Ele não faz acepção das pessoas. Ele não só diz paz, paz, paz para todo mundo. Ele diz, literalmente ele fala, ó, meu irmão, você precisa melhorar essas coisas. Vamos trabalhar aqui e ali. Ele estabelece justiça. Ele quer igualdade, equidade, justiça entre as pessoas. E não injustiça. Então, qual seria essas aplicações para nós hoje diante desse juízo que Deus deu aos falsos profetas em Miqueias? Primeiro, nós precisamos entender que não é sobre nós. Não é sobre os nossos interesses. É tudo sobre Deus. E tudo sobre os interesses de Deus. Esses profetas falsos, eles queriam coisas para si. Eles viviam buscando algo para si mesmos. Buscando o que eles valorizavam. Não ame aquilo que você valoriza, aquilo que você busca em termos materiais, em termos de família. Não ame isso mais do que a Deus. A história, a tua história não é sobre você, não pode ser. Deve ser sobre Deus, sobre Jesus Cristo, nosso Redentor. Segunda aplicação, nós precisamos abraçar a graça de Deus e sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Deus dá meios para isso. Deus conduziu Miqueias no meio de uma sociedade corrupta, perversa, a se manter firme e ser abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais nós hoje temos Jesus Cristo, nosso Salvador, Redentor, nós também temos essa possibilidade de andarmos diante do Espírito, abraçarmos a graça de Deus. E terceiro e última aplicação dessa sessão, devemos ser agentes de justiça e não injustiça. O que compete a nós, sejamos como Miqueias, que proclama a justiça de Deus, que pratica essa justiça e que vai fazer de tudo para que o seu povo volte à justiça. Esse tem que ser o nosso papel também no nosso Brasil. Num Brasil de injustiças, devemos ser aqueles que apontam para a justiça, não a justiça da lei brasileira. Vocês estão entendendo? Eu já falei de conhecer a justiça de Deus. Então é apontar para a justiça de Deus. Conhecendo a palavra dele, conhecendo os valores de Deus, nos aproximando desses valores, apegando a ele, não negociando, e repartindo, compartilhando, demonstrando. E por último, o profeta Miqueias, ele continua o seu texto e agora parece que ele dá uma sentença final para esses líderes. Uma sentença que não é só para os líderes, mas pesa em todo o povo. Ele fala que esses líderes têm uma doença de presunção espiritual. São presunçosos. Miqueias capítulo 3, versículo 9 a 12, ele começa um padrão muito normal. Se você começar a estudar a Bíblia, nessas profecias de juízo de Deus, você vai entender que existe uma fórmula, um padrão. Uma estrutura pela qual o profeta ele escreve dessa forma. Primeiro ele faz um convite, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, logo no começo. Escutem agora isso, governantes. Ele escuta, chamando. Segundo, ele dá as acusações. Versículo 9 é o seguinte, vocês detestam a injustiça, pervertem tudo que é correto, edificam em Sião com sangue, os cabeças dão sentenças de suborno e vai indo. Ele dá a sentença. Apresenta as acusações, já me adiantei. E por último, ele fala a sentença, versículo 12. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará um montão de ruínas, o monte do templo, uma colina coberta de mato. Então já tem uma sentença estabelecida. Deus vai fazer isso. Deus vai trazer o julgamento. Esse convite, ele convida agora todo o Israel, todo o governante, todos os chefes, todos os cabeças, todo mundo a escutarem, a prestarem atenção. Como eu já disse na história, eu já falei lá na frente, a gente não tem dentro do livro de Miqueias, a gente tem lá em Jeremias apontando que Ezequias, o rei, ele escutou, ele estava atento, se arrependeu. Então há oportunidade. Já me adiantando numa das aplicações, que Deus gracioso. Muito gracioso. Essa graça de Deus leva a ele se comunicar com um povo totalmente corrupto, que provavelmente, como a gente tem várias histórias de profetas, que não escutaram. Deus sabia que a probabilidade era de não escutar. E ele apela para esse povo. Gracioso. O convite é de graça. Não no sentido de preço, mas de graça. feita pela graça de Deus. Depois desse convite, ele traz uma acusação. Na verdade, várias acusações. A primeira delas é que vocês detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto. Provérbios 2:22 diz, mas os perversos serão eliminados da terra. Mateus 18:8-9 diz, este povo honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. Ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Esse era o povo. Na época de Jesus e antes. Em vão adoravam. Falavam e não estavam adorando verdadeiramente. Seus lábios, o coração está totalmente longe. Em vez de ser, então, uma teocracia, que era um modelo de governo que Deus estava estabelecendo na lei, Israel se tornou uma oligarquia, ou seja, grupos liderando um povo, né? E esses grupos eram formados por tiranos. Então, olhando para essa acusação, parece que bate bem com a realidade do povo e com a nossa também hoje. Segunda acusação, edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. A palavra sangue aqui é a mesma palavra para assassinato, mesma palavra para crime com sangue. E não tem como não fazer menção a Gênesis capítulo 4, versículo 10, Caim e Abel. Deus disse, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Gente, lembra da história de Davi e Urias? Davi assassinou Urias. Assassinou Urias. Feio. Horrível essa história. Horrível. Líderes do povo estavam matando o povo pelas suas próprias vontades. Na gestão pública de Israel, que o meu prato esteja cheio e do meu irmão vazio. Da nossa sociedade parece que também caminha para isso. Eu queria ler um pouquinho ainda dessa citação desse autor, o Bruce Wartick, sobre, vou ler aqui, irmãos, acompanha comigo, sobre o guarda-chuva do protetor do templo, o horizonte de Jerusalém se elevou e seus projetos de construção floresceram. Miqueias, no entanto, não foi pego no elã da capital, elogiando seus empresários, sua bravura de aventurar o capital em seus arquitetos por engenharia brilhante e gostos sofisticados. Em vez disso, Miqueias, ele viu abaixo dela sua base econômica, a exploração dos pobres. Miqueias, ele não se deixou iludir por uma bela cidade, por construções magníficas, por empresários e homens de poder que têm sucesso. Mas ele viu por debaixo daquilo. O que levou esse, entre aspas, sucesso? Era a exploração. No caso ali, eram governantes que estavam explorando o povo. Não estou dizendo que prédios bonitos são errados. Nem que se você tem se você é bem sucedido no seu negócio, você está empobrecendo a nação. Não tem nada a ver. Nada a ver. Mas aqueles homens estavam fazendo isso. E Miqueias não se deixou iludir pela riqueza. E acredite, hoje tem muito disso. Não todos, mas tem muito disso. Muitos homens estão lucrando em cima de outros indevidamente. O lucro é inerente do negócio. Todo negócio tem que ter lucro, é normal. Não vamos achar que isso não existe. Não, tem que existir. Mas existe lucro indevido. Existe abuso de poder, abuso de autoridade. Miqueias não se deixou levar por isso. Qualquer outra acusação? Acusação agora sobre os cabeças, sobre os sacerdotes e sobre os profetas. Basicamente, eles foram acusados porque eles foram corrompidos por amor ao dinheiro. Lembra de 1 Timóteo 6,10? Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esses homens estavam amando o dinheiro. Basicamente, quando Deus cita, através de Miqueias, esses três poderes, cabeças, sacerdotes e profetas, eu preciso fazer uma menção aqui. Fazer uma menção a Jesus. Porque ele é o perfeito rei, ele é o perfeito sacerdote, ele é o perfeito profeta. Não há ninguém que bate ele. Em nenhuma gestão pública, em nenhuma profecia, nenhum gestão do sacerdote, por exemplo. O povo de Israel ele era construído com base nessas três funções. Os profetas eles traziam a mensagem de Deus. Os sacerdotes eles cuidavam da lei do Senhor e permaneciam nela, na adoração do templo, mas ensinando a lei. E os cabeças, os governantes, outros textos vão chamar de sábios, geralmente eles constituíam ali conselhos do próprio rei. Eles traziam, lembra de histórias do próprio Salomão, que buscou conselhos dos seus sábios mais velhos, sábios mais novos, assim vai. Gente, o povo de Israel era construído nessas três figuras. As três figuras estavam desestruturadas. Os três poderes da sociedade israelita tinham acabado, corrompido. Nenhum mal nos sobrevirá, eles diziam. Olha que presunçosos. Nós temos o Deus, nenhum mal vai acontecer com a gente. Eles justificavam suas vidas em uma verdade mal compreendida. Eles não estavam entendendo a presença de Deus. Êxodo 33:5 diz o seguinte: porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba que, o que hei de fazer com vocês. Olha que Deus fala de duro. Se eu estiver dentro de vocês, no meio de vocês, eu vou destruir vocês. E eles falam lá, não, Deus está com a gente, não vai acontecer nada. É porque Deus está lá, porque é por isso que ele traz o juízo. O juízo é uma demonstração da presença de Deus e do amor dele. E no final ele fala a sentença. Eu já falei aqui, basicamente, tudo em ruínas. A mesma sentença básica do povo de Samaria no capítulo 1 de Miqueias. Eles vão fazer ruína. O templo será destruído. E toda a geração, de lá até aqui, todos nós precisamos escutar essa mensagem. Escutar de que Deus não tem medo de destruir templos. Não tem medo de destruir uma casa que ele construiu com muito esforço. Com muita história. Jesus em Mateus 24, ele fala que Jesus vai vir para destruir o templo. Mas por que ele fala isso? Porque em Mateus 23, ele diz que o povo e os líderes do povo eram corruptos. Vê como está ligado? A mesma sentença para o mesmo diagnóstico, a mesma doença, para essa presunção espiritual de que achar que eles são um povo especial, um povo maior do que tudo e todos, até maior do que Deus, com certeza. Eles achavam. Quais seriam as aplicações para nós hoje, então, dessa sentença que Deus dá? Primeiro, eu já falei, a graça de Deus é absurdamente grande, nos convidando a escutar. Escute esses alertas de Deus, se arrependa como Ezequias fez. Segunda, é uma pergunta, eu quero que você reflita nela. Qual que é o seu preço? Fala aí, qual que é o seu preço? O pessoal costuma dizer aí fora que todo mundo tem um, né? Eu espero que o seu já tenha sido pago na cruz. Porque se você tem um preço maior do que esse, se você considera algum valor maior do que a cruz de Cristo, que já foi paga, então você está à venda. Seus valores estão à venda. Não faça isso. Não faça isso. Coloque tudo na cruz de Cristo. Ele é o seu chefe, ele é o seu sacerdote, ele é seu profeta. Ele é o perfeito rei, ele é o perfeito sacerdote, ele é o perfeito profeta. Nenhum homem consegue fazer isso, só Jesus. E por último, o juízo de Deus vem sobre todo aquele que profanar o nome de Deus e do seu povo. sobre todo aquele. Nós, diante de Jesus, somos salvos pela graça de Deus. Nós temos uma justiça paga. Mas isso não nos permite viver em libertinagem. Não permite a gente dizer a mesma frase que os profetas estavam dizendo aqui. Nós temos Jesus, vamos fazer o que quiser. Está com a gente? Não, que isso? É porque ele me salvou que eu tenho que amar o santo juiz e viver segundo os seus juízos. Com temor do seu juízo. Porque esse juízo é santo. Esse juízo é bom. Esse juízo de Deus vem. Vem. Nós, diante dessa palavra de Miqueias, capítulo 3, devemos nos deleitar em Jesus. De novo, ele é o perfeito chefe, o perfeito sacerdote, o perfeito profeta. Mas nós devemos nos alertar também a conhecer a justiça de Deus, se abraçar esse Deus da justiça, conhecer as condenações que ele traz para esses falsos líderes, se colocando diante deles, tendo valores alinhados diante desse Deus. Nós precisamos entender que não é sobre nós, nossa história não é nossa, é de Deus. Nós devemos também ser agentes de justiça para com aqueles que estão ao nosso redor, demonstrando graça, amor, não só na palavra, mas em atitude. O profeta falava, o sacerdote lia a lei, e o chefe, ele administrava aquilo que Deus dava, ele executava aquilo que Deus mandava ele executar. O líder, o cabeça. Nós também somos chamados a fazer a mesma coisa. A estar sensíveis ao Espírito de Deus como um profeta devia ser. A ler a palavra do Senhor como um sacerdote deveria ler. E a viver como Deus quer que nós vivamos num mundo corrupto, lá fora. Como todo líder de Jesus deve fazer. Querido Deus, nós somos eternamente gratos, ó Pai, porque o Senhor nos deu tudo o que nós precisamos para poder entender essa verdade tão dura que o Senhor deu ao seu povo há tantos anos atrás. Que o Senhor nos capacita agora, nesse domingo, a compreendermos e nos comprometermos a uma mudança, a um arrependimento, como Ezequias teve, lendo tudo isso que Miqueias trouxe, Deus, ele se arrependeu e nós também queremos, diante do Senhor, ó Pai, abandonar os nossos ídolos, abandonar o nosso pecado, abandonar a nossa corrupção, a nossa própria vontade, nossos próprios desejos, até o nosso próprio preço, e colocar tudo diante da cruz. Depositar no Senhor e viver como a sua justiça manda nós vivemos. Que o Senhor nos ensine através desse texto e da tua justiça. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, nesse dia, nessa semana. Em nome de Jesus. Amém.